Pera aí, só um pouquinho. Ô pai, eu tô lá no Macau, não posso? Tecnologicamente orientado.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecnologicamente Arretado. Aqui é o seu colega Gregório Melo e hoje eu tenho o prazer de estar acompanhado de um pessoal que está fazendo a sua parte para tornar o mundo um pouco mais feliz. Eu estou aqui com a Adriane. Olá, Adriane.
Olá, tudo bom?
Tudo bom, Adriane? Olá, Karen.
Oi, tudo bom?
Tudo. Oi, Tânia. E aí?
Bom dia, oi.
Bom dia. Pessoal, muito obrigado por aceitar participar aqui dessa conversa. Vai ser algo muito legal. E eu sei que tem uma porrada de gente aí que vai nos ouvir, vai ficar feliz e vai querer ajudar. E para ajudar o pessoal que está em casa, que está ou no carro, ou no trem, ou no avião, ouvindo esse podcast, eu queria convidar vocês para se apresentar. Adriano, quer começar?
Posso começar assim? Eu sou Adriane Fernandes, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de psicologia e eu trabalho na área de marketing de busca.
Legal. Karen?
Oi, meu nome é Karen Garcia, eu tenho 18 anos e trabalho com desenvolvimento iOS.
Ah, que bacana. Tânia?
Bem, eu tenho 20 e algumas coisas que eu já não lembro, porque eu parei de contar. Eu sou programadora e acho que é isso.
Beleza, pessoal, muito obrigado pela introdução. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema bem legal que eu gostaria de conversar com vocês, que é o Hack Girls Rights, que foi notícia no mundo de TI no Brasil recentemente, que vocês estavam em evidência. Quem que pode me explicar o que é o Hack Girls Rights?
A Tânia
Bem,
pode.
eu vou lá. Tem a Global Fund, que ela é uma entidade internacional e ela trabalha com questão de inclusão de mais mulheres na área da tecnologia. E não só para isso também, ela faz outras ações, por exemplo, para empoderar mulheres. Ela faz diversos trabalhos. E dentro desses trabalhos, eles idealizaram o projeto de esqueci, Hack Girls Rights, aonde como é que a gente consegue prover ambientes seguros para as meninas e para as mulheres. E esses ambientes seguros são, por exemplo, como é que a gente consegue compartilhar informação, como é que a gente consegue dar acesso e direitos a prover para todo mundo. E daí eles idealizaram, então vamos fazer um hackathon em vários lugares. E já que a gente está trabalhando para tentar promover um ambiente seguro para as mulheres na internet e tudo mais, quem melhor do que as próprias mulheres para fazer isso? Então foi daí que veio essa ideia de fazer esse hackathon.
Massa, muito empolgante. O assunto de ter mais mulheres na nossa área, eu acho que tem que ser trazido sempre em evidência em todas as discussões. E vocês trabalharam no projeto Não Me Cala, é isso?
Isso.
Isso.
O que é o projeto?
É um site responsivo onde as meninas podem fazer relatos e denúncias de um acontecimento, um assédio, um abuso que aconteceu em algum lugar da cidade. E esses relatos eles vão para um mapa, onde cria um mapa de calor dos lugares mais com maior número de assédios às meninas, maior número de desrespeito. Então, ele é como se fosse um Foursquare barra Reclame Aqui, só que do assédio.
Que legal. E como é que surgiu a ideia do nome Calo?
Karen quer contar para ele.
Bom, é que assim, ó, lá no Hackathon a gente foi dividido em grupos de afinidade de ideias, né? E todo mundo já tinha pensado em fazer um mapa de assédio, assim, para dizer quais lugares são perigosos para as mulheres e tal. E daí a gente se juntou no grupo e decidiu levar a ideia para frente, né? Porque todo mundo que estava lá sofreu algum assédio, assim, e todo mundo acha que é ruim, né? Então a gente juntou a ideia e deu nisso.
Legal. Qual era a característica da equipe de vocês? Quem que estava envolvido? Quem participou?
Eram quatro meninas, que eram as participantes do Hackathon, e aí a equipe também era, tinham coaches que ajudavam a gente nos problemas do desenvolvimento, tinham coaches de business que também deram algumas dicas sobre como é que a gente vai vender esse negócio, como é que a gente vai criar isso. E Karen, como é que era a equipe?
Bom, quem fazia o quê, por exemplo?
eu acho que todas eram bem novas, né? Daí a gente separou mais assim para a Adri, como ela não era da parte da programação, para ela fazer mais o marketing mesmo. Ela fez o logo, alguns textos. Daí todas as outras três já tinham algum envolvimento com programação. Daí eu comecei a fazer o site, né, com a ajuda dos coaches. A Ana Paula começou a ver o mapa, né? Porque ela também ela fazia comunicação social, só que há pouco tempo também foi para desenvolvimento. E a Manuela foi ver a separação das categorias por cidade e tal, que ela também é desenvolvedora.
Tânia, qual foi o papel que tu tivesse aí no evento?
Então, a Gabi Guerra, ela chegou assim, tem um pessoal da Global Fund que está com um evento muito maneiro, o Hackathon, me contou do projeto e tudo mais, e falou, você tem 3 semanas para fazer isso. Aí eu, tá bom. Aí chamei uma galera para ajudar no escritório de Porto Alegre, um monte de gente ajudou, por exemplo, Jéssica ajudou pra caramba, Thaís ajudou pra caramba, teve o Leandro. Nossa, teve. Eu não posso nem falar nome de gente, porque foram várias pessoas e cada um pegou uma coisa para fazer. A gente dividiu o que precisava ser feito, por exemplo. Tá, vamos fazer o evento. Quando é que ele vai ser? Quantas meninas a gente vai conseguir atender? E a gente seguiu os moldes do que a gente fez na última edição do Rails Girls, que havia dado muito certo nas duas últimas, que são colocar vários coaches para dar bastante suporte para as equipes. E especialmente dar suporte também na hora da idealização. Então teve uma galera que se preocupou em recrutar alguns voluntários, que foram basicamente três desenvolvedores e desenvolvedoras e mais uma pessoa de business para cada um dos times. Então teve suporte de galera de UX também. Eu fiquei mais na parte assim de tentar juntar essas pessoas para ajudar o evento acontecer.
Parece que deu certo, né?
Sim, deu muito certo. A gente teve no dia 15 meninas. A gente queria, na verdade, até mais, e tinha suporte para mais, mas como foi muito em cima da hora, o tempo de confirmação das inscrições e as meninas garantirem que elas iam mesmo, aí acabou sendo que a gente ficou com 15. Mas foram quatro equipes e cada uma com uma ideia muito interessante.
Que legal. E como é que foi para as meninas que elaboraram e implementaram o Nome Calo? Como é que foi a experiência de unir desenvolvimento de software com a proposta do projeto?
Assim, ó, eu sempre fui muito engajada, né, em causas. Tipo, no curso técnico eu fiz um TCC que era um jogo da coleta seletiva e meu primeiro app em iOS foi para mapear assim bichos de rua. Então, eu sempre gostei muito de juntar o que eu podia fazer com causas sociais. Quando eu vi o Hackathon, eu achei perfeito assim a ideia. E a minha irmã também foi coach, ela me incentivou bastante para ir. Então achei muito bom assim a gente poder juntar o que a gente sabe fazer, o que a gente pode fazer para ajudar as outras pessoas. Foi assim que eu me senti.
E Adriano, como é que foi trabalhar com a equipe de desenvolvimento de software? Foi tua primeira experiência, não?
Eu trabalho atualmente numa agência de publicidade, então eu tenho bastante contato com uma equipe de desenvolvimento. Eu até fiz curso de HTML, então eu sei muito básico, mas eu não sei, por exemplo, fazer o que as meninas conseguem, sabe?
Tá.
Então foi muito legal, porque teve uma hora em que elas precisavam, sei lá, fazer tabela, fazer formulário, e aquilo ali eu conseguia fazer, então foi bacana aprender bastante com elas durante o desenvolvimento.
Mas e do quais coisas do processo de desenvolvimento que vocês mais gostaram?
A criação da logo foi muito legal, todo mundo construiu junto.
desenhar o site também, né? A gente desenhou no quadro como ia ficar, tipo uns wireframes assim.
Isso.
A gente conversou bastante com os coaches do business, né? Eles ajudaram, disseram, não, coloquem prioridade nas coisas para ter tempo de fazer tudo, são só 2 dias. A gente tinha, assim, um universo muito grande de coisas que a gente queria fazer, só que o tempo, né, era pouco. Então, todo o planejamento, estruturação do projeto foi muito bom, muito legal.
Legal. E o que é que não foi tão legal assim?
Acho que o tempo. A gente tinha muito pouco tempo. Eram 24 horas de evento e a gente tinha que desenvolver tudo correndo. Acho que só isso. Mas foi um
É.
desafio, né?
Eram 12 horas por dia, né? Só que a gente também tinha um horário para comer, para conversar com outras pessoas. Então foi bem quebrado, né? Na verdade, o tempo.
É que a gente fez o evento do Hackathon, mas a gente não fez só o Hackathon também. A gente aproveitou o espaço para poder discutir um pouco mais. E principalmente, tipo, a gente estava fazendo um evento onde elas teriam que construir uma aplicação para promover espaço seguro. E a gente parou aí, tá, mas o que é espaço seguro? O que é a mulher na sociedade? Então, a gente teve algumas conversas desse jeito. As meninas tinham que parar para respirar e para comer, então eu ia encher o saco delas e tirava elas da sala. E daí, de vez em quando, acabava deixando comida na sala também para ajudar a dar energia durante o dia.
É bom comer de vez em quando, né?
Era muito bom.
Muito bom.
Por que vocês decidiram participar do Hackathon? O que é que motivou vocês?
Eu, pessoalmente, tinha tentado participar de eventos anteriores de programação na TOTVS, mas eu acho que por causa do meu conhecimento limitado, bem pequeno, eu nunca tinha conseguido. E aí, nesse eu consegui. E eu achei muito legal, super queria participar. E também pela causa social, que como eu estudo psicologia, isso é muito importante no, na atualidade. Então eu achei muito incrível unir as duas coisas, a tecnologia e a causa social.
É,
Né,
para
essa é uma
mim
que...
foi mais ou menos a mesma coisa, né? Não, pode falar, Tani.
Não, eu só ia comentar que, por exemplo, a Adriane falou sobre os outros eventos, que ela não conseguiu participar. É difícil a gente conseguir fazer evento para que todo mundo consiga participar, porque a gente precisa de mais gente ajudando a fazer mais evento também. A gente precisa que as outras empresas também se mobilizem, não só empresa, né, mas pessoas só, porque a nossa ação, ela foi uma ação de pessoas, não foi a TOTVS, a empresa TOTVS fez, foram voluntários que usaram parte do seu tempo livre para fazer acontecer.
E como é que vocês acham que a gente consegue ter mais mulheres envolvidas com o desenvolvimento de software? Vocês acham que um hackathon é um exemplo de um experimento que pode trazer mais mulheres para a área?
Que vocês acham, meninas?
Oi. Bom, eu acho que esse tipo de coisa é um incentivo, né? Assim, teve também o Technovation, que eu acho bem legal, que é só para meninas também. Eu acho que tem muito incentivo. Só que, particularmente, assim, eu já trabalhei numa outra empresa com PHP, né? E lá, assim, não era muito legal o relacionamento com os homens, sabe? Sei lá. Eu não me sentia muito bem no ambiente com eles, porque não era muito amigável, assim, porque eles tinham um pouco de preconceito com mulheres na programação e tal. Eles ficavam fazendo piadinha machista, sabe? Esse tipo de coisa. E também tinha um pouco de preconceito, né? Sei lá, não acho muito legal. Acho que algumas mulheres sofrem isso. Daí perde, né, o interesse, assim, pela área, por causa disso.
Tá aí o aviso pro pessoal que tá ouvindo o podcast, tá? A mensagem é séria, preconceito tem que morrer. Esse é o primeiro, talvez a porta de entrada para que a gente tenha mais mulheres na nossa área.
Sim, a gente tem comportamentos que não são admissíveis em qualquer lugar da sociedade, acabam se refletindo também bastante na programação. Infelizmente, tem um mito em que diz que homens são mais lógicos que mulheres, então elas não vão conseguir fazer programação porque ela não tem um pensamento lógico. Isso daí é balela. Isso daí é conversa para boi dormir. E daí a galera acaba ficando reproduzindo o mesmo comportamento que tem fazendo as piadas mesmo sem graça. Isso daí é muito ruim para as mulheres que participam do grupo, porque, poxa, é um grupo, tem que se tratar igual, tem que dar os mesmos direitos, tem que respeitar todo mundo igual. E outra coisa também, a gente não tem um incentivo desde cedo. A gente não apresenta igualmente, a gente não tem as mesmas oportunidades de ser expostas para, por exemplo, os mesmos brinquedos, as mesmas coisas. A gente infelizmente direciona: ah, tu é homem, tu vai seguir esse caminhozinho aqui, tu vai brincar com essas coisas, você vai ter esses acessos. Ah, tu é mulher, eu vou te privar dessas coisas, tu vai seguir esse caminho e tu vai ser feita para servir. E estímulos, e daí as pessoas não sabem que aquilo é uma ferramenta e que aquilo pode virar uma profissão. Eu, por exemplo, comecei a brincar com HTML e CSS quando eu tinha uns 16 anos, não sabia que isso podia virar uma profissão um dia. E aí, quando eu fui fazer um curso técnico achando que eu ia virar suporte, helpdesk, eu entrei na aula e primeiro dia falaram: ah, você vai virar programadora. Eu, que coisa é essa? Tipo, falta incentivo, falta divulgar e falta também tratar os amiguinhos de forma legal.
Oh, gente, abrindo um parênteses, tem esse concurso, ele juntou equipes de todos os lugares do mundo. E uma das equipes que me chamou a atenção foi dos Estados Unidos, que era a Black Code Girls Write, é uma coisa assim o nome. E eram meninas de 13, 14, 15 anos negras, que de certa forma tinham algum risco na sociedade e que elas tinham mentoras que as ensinavam a programar para que elas tivessem uma profissão no futuro. E eu achei aquilo muito incrível. Elas desenvolveram para o concurso jogos 3D de autodefesa. Então foi muito importante o trabalho delas, ver que meninas tão jovens já têm essa oportunidade de se desenvolver.
Que legal. E o que vocês acharam dos outros projetos que participaram do evento, da competição? Quais que vocês mais gostaram?
Posso comentar?
Pode.
Eu achei muito, muito legal todos os projetos. Teve um que ganhou em segundo lugar, né, que foi Cooperadona, que era para dar segurança financeira para as mulheres e para trocar conhecimentos. Eu achei muito legal. E também tinha o Enfrente Maria, que eu conheço uma das meninas, e ela me falou que ganharam alguma coisa, algum prêmio social lá, que talvez elas continuem com o desenvolvimento. Eu também achei muito legal, que era para debater sobre esse tipo de coisa que acontece com as mulheres, né? Sofrer violência doméstica, algum abuso, assim, e poder conversar com mulheres que já passaram por isso ou que querem apoiar, e tudo ser moderado por elas mesmas, assim, uma coisa bem, bem colaborativa, assim, achei muito legal.
É, isso daí é verdade. Tipo, em Porto Alegre, como a gente teve quatro projetos, o segundo, como a Karen comentou, foi o Cooperadona, e a ideia do projeto delas foi bem interessante. Por exemplo, como que a gente consegue juntar mulheres com conhecimentos diferentes que querem trocar informações e talvez se profissionalizar? Quero fazer bolo, quem é que pode me ensinar a fazer bolo? Quero aprender a pintar parede, quem é que pode me ensinar a pintar parede? Ou, por exemplo, Enfrente Maria, que é um site onde as pessoas podem colocar, fazer depoimentos de opressão que estão sofrendo, de violência que estão sofrendo, de problemas que estão passando e pedir ajuda de outras pessoas que conseguiram superar ou conseguiram suporte.
Parece que a competição foi um sucesso, então, né? São muitas ideias legais que se concretizaram, se materializaram em um
Sim, muitas
produto.
ideias legais.
Sim, mal as meninas botaram no GitHub projeto, já veio gente querendo dar suporte para elas.
Ah, que legal. Colocar o link para esses projetos todos aqui para o pessoal em casa acompanhar o que rolou, né? E quais são os próximos passos para o Nomicalo?
Nesse momento agora, a gente vai continuar desenvolvendo o site. O desenvolvimento ele vai ter o suporte da Global Fund e a gente espera que ele esteja online em alguns meses, mas a gente ainda não tem uma data definida para quando ele vai ficar pronto. A equipe vai ser a mesma e a Global Fund vai encontrar uma equipe, provavelmente brasileira, que vai ajudar a gente a desenvolver ele nas questões técnicas que a gente não consegue.
Ah, que massa. Como é que outras pessoas, que eu imagino que seja um projeto aberto, né? Isso que o pessoal que não está diretamente ligado ao projeto pode colaborar de alguma forma. É possível que o pessoal colabore, não?
Só uma coisinha, assim, ó, a gente não tem muito tempo para desenvolver, né? Mas a gente queria muito desenvolver ele. Só que como a Global Fund ela oferece o suporte, a gente decidiu aceitar, né? Porque daí vai ficar muito mais rápido, muito, quer dizer, vai ficar pronto muito mais rápido. E daí vai estar disponível para as pessoas usarem, né? E essa coisa de ser colaborativo. Como ele é código aberto, né? Eu acredito que a pessoa queira lá colaborar. Ah, quero dar uma ajuda aqui nessa parte. Pode dar um post lá no GitHub? Eu acho que sim,
É
acho que vai
que
ser colaborativo, sim.
essa conversa sobre colaboração, ela vai ter que ser acertada entre as meninas e a equipe que for ajudar elas a desenvolver, porque um dos prêmios por ter vencido o hackathon foi de ter a ideia construída, de ter o site no ar, e o pessoal da Global Fund, eles querem botar o projeto das meninas, o Não Me Calo, em escala global, que outros países também possam utilizar. Porque a ideia ela é bem. Ela consegue atuar de uma forma bem genérica em vários países, em vários lugares.
Mas ela tem aplicação bem abrangente, né?
Sim. Você vai marcar um lugar onde não te tratam bem. Em todo canto tem lugares onde não te tratam bem.
E em termos de tecnologia, foram tecnologias novas para o pessoal? O que é que eles acharam da plataforma?
Que tecnologia que vocês usaram, meninas?
Bom, é que como a gente fez um site, né? Eu comecei a fazer ele com Bootstrap, até porque a gente não tinha muito tempo, então precisava de algum template, algum framework. A Ana usou JavaScript para o mapa, mas ela não só pegou alguma API, ou ela. Bom, não sei. Daí foi ela que mexeu mais. E back-end a gente estava pensando se a gente vai fazer em Ruby, a gente não sabe ainda, porque tem que conversar com o pessoal da Global Fund, né? Para ver o que eles vão fazer de back-end.
É, como o hackathon, a ideia era construir só um protótipo, as meninas foram livres para escolher qualquer coisa. Então, no final, elas acabaram escolhendo fazer um site estático por enquanto, porque era só um protótipo. Daí, agora, como ele vai ser desenvolvido, ainda tem que escolher as tecnologias.
Legal. A Karen vai virar uma profissional da área de desenvolvimento, né?
É claro, com certeza. Sim.
O resto do pessoal já é desenvolvedor, não? A Adriana é psicóloga, né?
Isso.
Mas o resto vai se juntar a times de desenvolvimento?
A Ana, agora ela tá na Índia, né? Que ela foi pra TW, né? E a Manu faz análise de desenvolvimento de sistemas. Eu acho que ela não trabalha ainda, mas se ela fosse trabalhar, ia ser como desenvolvedora também.
Tá aí o convite para Adriane, tá? Quiser entrar na área também.
Eu adoraria, vi gente muito criativa nessa área.
Pessoal, tem alguma coisa que que vocês gostariam de cobrir que a gente não discutiu ainda, não?
Eu acho que falar um pouco das funcionalidades do site, talvez.
Claro, claro, fica à vontade.
Só para esclarecer a finalidade dele, porque algumas pessoas já perguntaram o que que o projeto de vocês tem de diferente entre tantos projetos que estão online hoje, e o que tem mesmo é a possibilidade de um ativismo, porque existem projetos em que as meninas podem registrar ocorrências, podem contar o que aconteceu, mas esses projetos eles não promovem uma solução. E o grande diferencial do nosso projeto é promover a solução com os relatos. A gente faz um ranking, que pode ser por cidade, por bairro, por estado, que vai dizer quais são os lugares com maior número de registros de desrespeito às mulheres. Então, o grande diferencial mesmo é a possibilidade de cobrar mudanças dos locais onde a gente não é bem tratada. É isso.
Karen, quer incluir mais alguma coisa?
Ah, também assim, eu queria fazer ele nativo depois, né? Só que como a gente tinha muito pouco tempo, a gente pensou, pô, um website responsivo vai ser perfeito, porque não tem aquela questão de plataforma e tal. Daí é só entrar no navegador e vai poder acessar de qualquer plataforma, qualquer telefone. Então foi isso que a gente pensou inicialmente, assim, para tornar mais fácil e rápido o desenvolvimento.
Mas aí você vai fazer em Objective-C ou em Swift?
Não, daí eu ia fazer em Swift, né? Mais nova.
Tá. O que mais que a gente podia cobrir antes da gente encerrar?
Falar um pouquinho sobre evento que é feito só para meninas na tecnologia. Algumas pessoas, eu não vou dizer se são só meninos, tem meninas também que acabam reclamando. Ah, é ruim fazer um evento só para mulheres, que seja. Ah, vai proteger, vai botar numa bolha, é direito igual, é para todo mundo. Aí, tipo, fala pro pessoal, né? Pô, todos os eventos de tecnologias tem homem, o ambiente sempre muito. Acaba sendo rude, acaba sendo chato. Não é todo mundo que consegue sobreviver lá dentro. E outra coisa, esses eventos, eles não são para formar futuras. Não são somente para formar futuras programadoras, futuras desenvolvedoras, futuras analistas. A gente não faz esse tipo de evento para que todo mundo venha para a tecnologia. Porque a tecnologia, ela, na verdade, ela é uma ferramenta que é para qualquer pessoa. Não é todo, nem todo mundo precisa virar programador ou programadora. A tecnologia para você criar um site, para você criar uma aplicação, é para te ajudar, para criar um problema teu e da tua comunidade. E não, você não precisa especificamente ter que trabalhar com isso, ganhar a sua vida disso.
Legal. E tem algum evento que tá para acontecer em breve, Tânia?
Olha, para recente, assim, eu acho que não tem nada por enquanto agendado.
Não, né? Tá aí a ideia, tá? De começar a elaborar um.
É, semestre que vem tá chegando, tá na hora já de fazer o Rails Girls de novo.
É, né? Tá, aproveita e conta o que é o Brave Girls.
O Rails Girls é um evento de 2 dias, onde nós temos algumas palestras falando sobre tecnologia, principalmente na parte básica, porque o Rails Girls ele funciona como porta de entrada. Ele é um evento para mulheres e que explica como criar uma aplicação web utilizando o framework Rails, do Ruby on Rails.
E dura quanto tempo?
Ah, geralmente é um dia antes para conversar, se conhecer, talvez setar um ambiente, porque como elas vão programar no dia seguinte, tem que instalar e a galera sempre tem máquina com sistema operacional diferente, sempre tem aqueles probleminhas típicos. E pessoas se conhecer. E aí no dia seguinte é um dia inteiro de trabalho, começa de manhã e vai embora, por exemplo, 6, 7 horas da noite.
Tá, massa. E tem comida, né?
Muita comida. Muita comida.
Tá, pessoal. Tá, então acho que a gente cobriu um bocado, né? Muito obrigado pela participação. Antes da gente encerrar, como é que o pessoal que se interessar, como é que pode entrar em contato com vocês?
A gente, por enquanto, está concentrando
Pode curtir
todos os
a página
contatos.
do Facebook, né?
É, a gente está, por enquanto, então, concentrando tudo no nosso Facebook, que é facebook.com/nãomecalosite, e lá tem os nossos e-mails de contato enquanto o site ainda não está online.
Tá. E Tânia, se alguém quiser trabalhar contigo para elaborar algum evento, como é que entra em contato?
É só me pingar no Twitter, procura o nick TD Ruiva na internet que você me acha. É Gmail, é Twitter,
É chave primária?
pois é, né? É,
É a chave
basicamente.
primária. Tá, pessoal. Muito obrigado pela participação. Eu fico muito feliz com o envolvimento de vocês na causa. E sempre que vocês quiserem, pode contar comigo, com a audiência desse podcast, para poder colaborar e fazer projetos cada vez mais legais e ajudar vocês. Beleza?
Beleza.
Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço para todo mundo.
Obrigada.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.